Estamos com o Fabinho Ramalho, deputado federal por Minas, também vice-presidente do Congresso Nacional. Ele está em seu terceiro mandato. Fabinho, seja bem-vindo à Rádio Bom Sucesso.
É uma alegria estar falando aqui na Rádio Bom Sucesso, falando por Minas Nova e por toda a região aí do Jequitinhonha e Mucuri.
O senhor, natural do Vale do Mucuri, sabemos que tem um carinho imenso pelo Vale do Jequitinhonha e é um dos parlamentares que mais investe na saúde no Vale. Fale um pouquinho sobre essas ações.
As ações de saúde, elas são necessárias. Começaram com duas faculdades de medicina, uma em Diamantina e outra em Teoflotone. Um trabalho feito lá atrás e que vai dar frutos para frente. Temos ajudado muito vários hospitais de todas as cidades, como o Hospital de Minas Nova, o Hospital de Capelinha. O Hospital de Capelinha vai receber um recurso ainda esse ano na faixa de 3 milhões de reais. O Hospital de Minas Nova, 300 mil. O Hospital de Teoflotone recebeu verbas extras, quase de 28 milhões, que senão estaria fechada a alta complexidade que atende toda a região. Principalmente a região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, que toda era alta complexidade, vai para Teoflotone, para o Hospital Santa Rosália. Aonde que a gente mexe com saúde, leva saúde melhor para as pessoas, muito mais que isso, leva qualidade de saúde para as pessoas que necessitam da saúde. Também investimos muito nos hospitais de Belo Horizonte, que aqui também atende uma grande parte da alta complexidade. Fomos procurados pelos hospitais de Diamantina também e passamos a investir também no Hospital de Diamantina, porque atende também uma grande parte do Jequitinhonha e uma pouca parte do Mucuri.
Sabemos que o senhor é um dos parlamentares que tem o maior carinho em receber as pessoas aqui em sua casa. Na semana passada, o senhor recebeu vários prefeitos, principalmente do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Como o senhor, um dos parlamentares mais influentes do país, consegue conciliar a sua atividade no Congresso e estar presente nos municípios?
A nossa atividade ela é presente sempre, principalmente na parte de saúde, em obras, em infraestrutura. Agora estamos lutando para que a 367 ali no Jequitinhonha não pare e que a gente possa fazer, assim que iniciarmos e terminar a parte lá em cima de Salto da Divisa Almenara, a gente volte ali para Minas Nova, a Chapada do Norte, e faça ali a interligação da 367. As coisas têm que dar continuidade, a gente tem que trabalhar sempre, a gente tem que receber bem na nossa casa todo o pessoal que vem do Vale, do Jequitinhonha. Eu que hoje sou votado também em quase todo o estado de Minas, estou em todas as regiões de Minas e posso afirmar, através de um trabalho sério, coisas que nós fizemos para Minas Gerais, como a implantação da Sudene no Rio Doce, que vai ser uma realidade para o futuro, já foi votado na Câmara, a gente está, vai, no momento exato, votará no Senado para incluir mais municípios mineiros na Sudene. Trabalhamos também a parte de todos os pequenos agricultores e pessoas que foram aos bancos e que as secas, muitas vezes a seca imensa que teve em Minas Gerais, eles pudessem ter um acesso a créditos mais barato e também prorrogação das suas dívidas, tanto no Banco Nordeste como no Banco do Brasil. Foi um trabalho feito, a questão do fundo rural também, para que pessoas que produzem não cheguem, não peguem eles de uma vez e que possa realmente o produtor ser melhor atendido. E hoje nós vamos ter uma sanção rápida ainda esse ano da questão dos produtos artesanais, principalmente o queijo e todos os produtos artesanais mineiros que poderão ser vendidos por todo o Brasil. Hoje, se as pessoas não sabem, a maioria do nosso queijo é proibido de ser vendido fora do nosso estado.
Olha, ouvintes, estamos tendo o prazer de falar com o Fabinho Ramalho, esse deputado carismático que está exercendo seu terceiro mandato, deputado federal por Minas, também vice-presidente do Congresso Nacional. Fabinho, o senhor tem uma atenção muito especial pela saúde, tem investido muito em municípios como Capelinha, Setubinha, Teoflotone, Minas Novas, Aricanduva, Araçuaí, Nanuque. Fala um pouquinho sobre essa ação.
Essa é uma ação que me deixa muito feliz e muito mais que isso. Demonstra que a primeira coisa que um político tem que chegar numa cidade, ele tem que cuidar da saúde do povo. Cuidar da saúde, depois da educação, da infraestrutura. Temos tido uma conversa boa com o governador Pimentel nesse sentido. Temos feito uma ponte de Minas com Brasília para que Minas não seja prejudicada. Temos aí hoje a BR-381 em pleno funcionamento, que ela também, quando você melhora a BR-381, você está dando mais segurança para a maioria dos mineiros que pegam essa rodovia da morte.
Deputado, o senhor recentemente comprou uma briga com o governo federal para não aumentar a passagem do metrô. Gostaríamos de saber como o senhor conseguiu barrar esse aumento.
Nós levamos ao governo, que era um absurdo, um aumento de 88%, ele teria que ser escalonado em 4 anos, o governo não atendeu. Eu entrei com ação popular em meu nome e conseguimos uma liminar para que as pessoas não sintam esse aperto no bolso, essa falta de sensibilidade, essa incompetência do governo, no sentido de saber que a maioria das pessoas que pegam o metrô são pessoas de baixa renda, são estudantes, são pessoas desempregadas, são idosos que vão procurar um tratamento. O governo é insensível, o governo é incompetente. Então, quando o governo é insensível, a gente tem que entrar com ação. Eu entrei com ação popular e essa ação popular hoje é que determinou que esse valor do metrô, que iria para R$ 3,80, voltasse para o valor de R$ 1,80.
Lembrando, senhor deputado, que hoje o senhor exerce uma grande liderança na bancada mineira. Fale para os ouvintes da Rádio Bom Sucesso sobre o seu trabalho à frente da bancada.
Eu já estou no 6º ano como coordenador da bancada mineira no Congresso. Eu coordeno 52 deputados e os 3 senadores. Demonstra a confiança que eles têm em mim. Também faço a ponte do governo do Estado junto ao governo federal, no sentido de que Minas não fique prejudicada. Agora teremos um recurso de 250 milhões extra, que eu consegui junto ao governo federal, através de uma luta constante de cobrança, de que Minas não seja passada para trás e nem que Minas seja prejudicada, principalmente o povo mineiro.
Então, essas são as novidades para o povo mineiro.
Tem outras novidades. Nós temos aí a CEFEM, que o governo federal não queria que essa CEFEM fosse, que a CEFEM o que que é? É a taxa da mineração. Tem 30 anos que ninguém conseguiu aumentar essa taxa da CEFEM, que é uma compensação sobre minerar no estado de Minas. Nós quase que dobramos isso. Hoje se pode minerar em Minas Gerais, mas tem que se pagar. Empresas grandes como o Vale do Rio Doce não queria que isso acontecesse. Eles deram azar de que eu estava como presidente da casa em exercício no dia, li a medida provisória e depois conseguimos aprová-la e exigimos que o governo sancionasse. Isso deu mais recursos para Minas Gerais e para todos os municípios mineradores de Minas e do Brasil.
Deputado, nós sabemos que o senhor é muito prestigiado e é amigo do governador Fernando Pimentel. E nos bastidores da política mineira, dizem-se que hoje o senhor poderia até ser vice do governador. Isso procede?
Para mim é uma honra grande, né, ser vice-governador do Fernando Pimentel, que é uma pessoa que tem sensibilidade, tem os seus olhos voltados para Minas. Minas que passa por apertos momentâneos, são apertos das crises econômicas, do desemprego, e de várias crises que vieram atropelando o mundo ultimamente, nesses últimos 4 anos. Ele pegou um estado de morro abaixo, um estado que arrecada pouco e gasta muito, uma máquina inchada. E o Fernando tem feito o possível e o impossível. Mas eu vou ser candidato, eu não posso afirmar a você que eu serei um pré-candidato a deputado federal.
Deputado Fabinho, antes da sua eleição no Congresso, como primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, Minas Gerais estava carente de uma grande liderança. E nós sabemos que Minas sempre teve a tradição na política brasileira. Grandes nomes se destacaram, entre eles o Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, entre outros. Mas já há alguns anos nós temos perdido esse espaço para estados como São Paulo. A sua eleição como primeiro vice do Congresso, deputado, leva Minas ao primeiro lugar de destaque no cenário nacional. É muita responsabilidade?
É muita responsabilidade, mas também Minas ainda merece estar em lugares melhores. Eu acho que a gente tem que procurar estar Minas em estar mais bem representado ainda. Minas é um estado grande, é um estado de pessoas que têm capacidade para estar em qualquer das funções de Brasília, né, e até em funções internacionais. Então, cabe aos mineiros lutarem por isso. E cabe a mim, como hoje vice-presidente da Câmara e do Congresso e coordenador da bancada de Minas, exigir os direitos de Minas para que Minas não seja prejudicada pelo governo federal.
Ouvintes, falamos com o deputado federal de Minas, Fabinho Ramalho, e vice-presidente do Congresso Nacional. Lembrando mais uma vez que ele está exercendo o seu 3º mandato. Deputado, para encerrar, o senhor poderia deixar um recado de esperança para os ouvintes?
A esperança, nós temos um país rico, nós temos um país que é um dos maiores produtores de grãos do mundo, temos um país que tem petróleo, temos um país que tem mineração, tem um povo trabalhador e um povo que precisa de um novo destino. Eu tenho certeza que com todos os problemas que nós temos que tentar reunir esse país, reunificar essas pessoas em uma só, em um só Brasil, para que a gente possa ter mais segurança, mais saúde, mais qualidade, e que a gente possa, através de uma união dos brasileiros, ter mais emprego para o povo brasileiro. Eu quero mandar um abraço aqui especial para a Capelinha, para os amigos Mauricim, Nicodemo, Gelso, Zé da Vitalina, enfim. Mandar um abraço para o povo amigo de Capelinha. Deixar aqui o meu abraço ao Jailson, um abraço ao Aricanduva lá no Orlando, um abraço para o Tiago e para os vereadores lá de Angelândia, um abraço para toda a equipe do Hospital de Minas Nova, um abraço extensivo também ao hospital, às pessoas que trabalham no Hospital de Novo Cruzeiro, que estarão recebendo recurso, ao povo de Setubinha, povo amigo de Setubinha, né? Setubinha, que é essa terra promissora de gente trabalhadora. Quero deixar o meu abraço a todas as pessoas dessa região, a você de Caraí, a você de Itamarandiba, a você de Água Boa, de Santa Maria do Suaçuí, demonstrando que a gente tem trabalhado. Hoje nós temos uma estrada que liga Malacacheta à Água Boa, que eu posso afirmar, foi um trabalho feito por esse parlamentar com dois governos diferentes, e que hoje as pessoas passam por ali, uma ligação do Jequitinhonha com Mucuri, e também do Suaçuí e do Vale do Rio Doce com Mucuri, demonstrando que a gente tem trabalhado e que a gente quer trabalhar mais para toda essa gente, para que elas possam ter uma saúde melhor, possam ter mais escola, possam ter mais educação, possam ter mais infraestrutura. E possa, sim, a gente possa ter mais café de qualidade. Um abraço para todas as pessoas que plantam café, as pessoas que mexem com eucalipto. São pessoas que produzem e que merecem que a gente volte os olhos para essa região promissora de gente trabalhadora. Mandar um abraço para o prefeito de Genipapo, para o prefeito de Francisco Badaró, um abraço para as pessoas aí do Chapada do Norte que lutam pela 367, pode contar com a gente vai continuar o trabalho para que esse asfalto chegue à Chapada e faça essa ligação. Um abraço aí pessoal aí de Araçuaí, Hospital de Araçuaí, esse hospital que tem todos os anos recursos que eu levo para melhorar a qualidade da saúde do povo de Araçuaí, desse povo sofrido. Um abraço aí para a Virgem da Lapa, para o povo de Taubim, enfim, para vocês todos que ouvem essa rádio Bom Sucesso, que é um sucesso total.